bem. Então, muito bem, Sr. Ministro, caras e caras colegas, estamos em condições de dar início à nossa reunião. Queria, por isso, saudar a presença do Sr. Ministro e agradecer a disponibilidade. Saudar os colegas, quer os que estão presencialmente, quer os que nos seguem por videoconferência, e que são as colegas Cristina Mendes da Silva, Sérgio Marques, Edith Estrela, Bacelar de Vasconcelos, Sónia Frutuzinhos e Carla Borges. E, sem mais delongas, passaria à parte 1 da nossa reunião, que tem a ver com a audição preparatória do Conselho Europeu, que terá lugar no dia 8 de maio, e a que se digna prestarmos esclarecimentos. O Sr. Ministro de Estado e Negócios Estrangeiros, a quem dou a palavra. De acordo com a nossa grelha, o Sr. Ministro terá até 10 minutos para a sua apresentação inicial.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Muito boa tarde a todos. O Conselho Europeu Informal desta semana decorrerá no sábado de manhã e à hora de almoço, sendo precedido por um jantar de trabalho entre os líderes europeus, visto que uma parte bastante significativa de chefes de Estado e de Governo estará também presente na conferência de alto nível que organizamos na sexta-feira, dia 7. Este Conselho Europeu Informal inscreve-se num dos principais objetivos da presidência portuguesa do Conselho, que é enfatizar a necessidade de recuperação económica e social da Europa, para além de ser verde e digital, dever ser também justa. E enfatizar mais que a condição de a natureza justa dessa recuperação é uma condição para o sucesso da transição digital e verde. Esse é o ponto, é o que eu tenho designado como o valor acrescentado próprio da presidência portuguesa do Conselho. Chamar a atenção para que o modelo social europeu, a dimensão social da construção europeia, é tanto mais importante quanto nós vivemos uma crise económica. Precisamos de recuperar o mais depressa possível dessa crise usando os instrumentos de que dispomos para combatê-la, acelerar o processo de recuperação da nossa economia e do nosso tecido social, tornando-nos ao mesmo tempo mais resilientes, e fazer isto tudo com os cidadãos, fazendo tudo isto, mobilizando as pessoas, as coletividades, os territórios, os grupos sociais, e, por isso mesmo, a dimensão social da construção europeia, longe de ser um obstáculo, é, pelo contrário, uma condição necessária ao sucesso da transição e da recuperação e um motor de crescimento da nossa economia e do nosso emprego e de melhoria do bem-estar. E por isso mesmo escolhemos como tema central do Conselho Europeu Informal que organizamos no Porto o tema social. E fazemos anteceder o Conselho Europeu Informal de uma conferência de alto nível, e é este conjunto, a conferência de alto nível na próxima sexta-feira e o Conselho Europeu Informal de sexta e sábado, é este conjunto que chamamos a Cimeira Social do Porto. Inscrevemos a Cimeira Social do Porto no processo de realização por parte da União Europeia dos seus objetivos estratégicos essenciais. Também aí seguimos o moto genérico da nossa presidência: é tempo de agir, é tempo de concretizar, é tempo de obter resultados. E, portanto, esperamos três grandes resultados da Cimeira Social do Porto. O primeiro é operar esta passagem da proclamação à ação. A proclamação em política é muito importante, é mesmo muito importante, e por isso mesmo foi absolutamente essencial que já em outubro, no outono de 2017, as três instituições europeias, o Parlamento, o Conselho e a Comissão, tenham subscrito o Pilar Europeu dos Direitos Sociais, tenham, portanto, aprovado uma declaração política enfatizando 20 princípios direitos constitutivos dos direitos sociais em toda a Europa. Isso foi um passo muito importante, mas esse passo não é tudo. Esse passo ficaria só pelo registro proclamatório se não fosse convertido em ação. E, portanto, o primeiro resultado que queremos da Cimeira Social é que os líderes europeus endossem o plano de ação, endossem, portanto, o plano que a Comissão Europeia preparou e apresentou como sua contribuição à Cimeira Social do Porto, e que detalha as grandes áreas nas quais a concretização do Pilar Europeu dos Direitos Sociais deve ter lugar e propõe objetivos e metas para cada uma dessas áreas. O segundo resultado principal que queremos é que deste plano de ação, do endosso deste plano de ação pelas instituições europeias, designadamente pelo Conselho Europeu, como o órgão que trata do impulso político fundamental para os trabalhos no âmbito da União Europeia, que esse plano de ação se exprima num compromisso de todos em relação a metas que sejam claras, usando e desenvolvendo o chamado método de coordenação aberta que uma presidência anterior de Portugal, em 2000, com tão bons resultados, aplicou ao quadro da chamada Agenda de Lisboa. Isto é, fixarmos todos metas comuns às quais podemos chegar com maior ou menor velocidade, por caminhos que não têm que ser necessariamente os mesmos, mas metas comuns que nos vinculem a todos. Essas metas que estão propostas são conhecidas, é chegar a uma taxa de emprego até no horizonte 2030, chegar a uma taxa de emprego de pelo menos 78% da população adulta e consegui-lo através da redução a metade do atual hiato de emprego entre homens e mulheres na União Europeia, que é de cerca de 12 pontos percentuais. Para isso, queremos reduzir também o número e, portanto, também a percentagem dos jovens que não estudam nem trabalham, os chamados jovens nem-nem. Essa percentagem está hoje na ordem dos 13% na União Europeia e nós queremos reduzi-la em cerca de metade para pelo menos 9%. Um segundo grande objetivo, portanto, este objetivo ligado à área do emprego e da empregabilidade, um segundo grande objetivo associado à área das competências e da inovação, passa por garantir até 2030 a pelo menos 3/5 da população europeia a frequência anual de ações de formação. E também atingir até 2030 o objetivo de ter pelo menos 4/5 dos adultos europeus com competências digitais básicas. Um terceiro objetivo ligado à outra grande área, porque há aqui um triângulo que é preciso ter em conta, a área da proteção social, é de reduzir em mais 15 milhões de pessoas, nelas incluídas pelo menos 5 milhões de crianças, o número de pessoas vivendo abaixo do limiar de pobreza da União Europeia. Estes objetivos são claros, a eles estão associados outros, mas são objetivos que assumem também a natureza de metas, quer dizer, de resultados concretos, quantificáveis, que nós podemos e devemos utilizar. Esta lógica de trabalho conjunto por metas provou bem, por exemplo, na Agenda de Lisboa e não há nenhuma razão para pensar que ela não provará bem nesta circunstância. Acrescendo que, sendo as políticas sociais tipicamente políticas nacionais, o método de coordenação é o mais apropriado, visto que não podemos ser prescritivos em relação aos caminhos em concreto que cada Estado-membro tem de seguir, mas podemos ser vinculativos do ponto de vista político relativamente às metas. E o terceiro grande resultado que procuramos obter na Cimeira Social é a mobilização dos parceiros sociais. Por isso é que realizamos a conferência de alto nível, que esperamos possa aproveitar um compromisso comum dos parceiros sociais que os líderes europeus possam ter em conta depois na sua reunião. Ao mesmo tempo, o Conselho Europeu incluirá também, logo após o Conselho Europeu informal, haverá uma reunião de líderes entre o chefe de Estado e de Governo da União Europeia e o Primeiro-Ministro Modi da Índia. Também aí esperamos ter uma declaração política densa e robusta que permita incrementar a cooperação entre os dois blocos, quer na área da conectividade, quer na área da ação climática, quer na área económica, quer na área geopolítica, tendo em conta designadamente a centralidade da região do Indo-Pacífico nos dias de hoje. Sumariamente, é esta a perspectiva para a próxima sexta e o próximo sábado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro, pelas informações claras e objetivas que nos acabou de prestar sobre o próximo Conselho. Vamos entrar então no debate. Na primeira ronda, os grupos parlamentares disporão de até 6 minutos e eu dou a palavra em primeiro lugar ao grupo parlamentar do PS, ao deputado Pedro Bacelar de Vasconcelos, que nos segue por videoconferência.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Permitam-me cumprimentar os colegas presentes e dar as boas-vindas ao Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, que acaba de nos apresentar um programa ambicioso, de curto prazo, mas que se inscreve num percurso histórico das presidências portuguesas da União Europeia, em que as questões ligadas à construção do pilar social da União Europeia foram sempre determinantes. Por isso, eu queria começar por justamente sublinhar a coerência deste percurso, a lucidez da orientação que tem determinado a nossa participação e o nosso contributo para a construção da Europa e assinalar de que forma os esforços em que estamos neste momento empenhados e empenhados desde há muito, desde pelo menos o início desta crise pandémica que a todos, de uma forma terrível, nos tem afetado, na urgência de transformar uma tremenda crise de dimensão global numa oportunidade, na abertura de uma janela para construir uma Europa mais forte, mais capaz de fazer ouvir a sua voz no plano global e mais justa do ponto de vista das metas de exigência que é matéria de consideração da dignidade humana hoje se nos colocam ao nível planetário. É uma tradição que vem desde o princípio, desde um primeiro-ministro socialista que solicitou há muito tempo a adesão à União Europeia, Mário Soares, que em 2000, num momento crítico, na primeira Convenção Europeia para a Carta dos Direitos Fundamentais, obteve, consensualizou entre todos os parceiros europeus uma Carta de Direitos Fundamentais que pela primeira vez veio colocar os chamados direitos económicos, sociais e culturais no mesmo plano de vinculação jurídica das tradicionais direitos, liberdades e garantias, e que, apesar de não obter mais do que a proclamação na Cimeira de Nice do seu reconhecimento, iria entrar em vigor em 2009, por força de uma outra presidência portuguesa que, em Lisboa, garantiu que a Carta dos Direitos Fundamentais tivesse uma inserção no quadro vinculativo dos tratados da União Europeia. Portanto, em 2000, com António Guterres a presidir a União, em 2007, em Lisboa, com José Sócrates a presidir a União, hoje, com António Costa a presidir a União, continuamos a ensaiar passos determinantes para alcançar uma Europa onde a dignidade dos cidadãos europeus se não reduza aos termos originais das revoluções liberais do século XVIII e XIX e compreenda todos os condicionalismos sociais e económicos que impedem o pleno reconhecimento dessa dignidade. Os meus parabéns, Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros. Estamos no bom caminho, continuamos no bom caminho, continuamos num esforço assinalável para que esta Europa progrida e se afirme num mundo tão complexo como aquele em que hoje vivemos. Passaria então às questões suscitadas por estas iniciativas, a iniciativa relativa à Conferência de Alto Nível, à Cimeira Social, que se desenrolará no Porto no final desta semana, que de uma forma sensata e lúcida procura envolver não só as várias instituições europeias, mas também as organizações, os parceiros sociais indispensáveis para criar uma força que promova a afirmação destes valores. Esta conferência e o compromisso do Porto, que aguardamos com ansiedade e profunda adesão, possa concretizar alguns passos no reforço dos fundamentos deste pilar ainda em construção. Queria, por isso, em relação a esta questão, que nos esclarecesse sobre em que ponto nos encontramos.
Terá de concluir, Sr. Deputado, já ultrapassou o seu tempo.
Peço imensa desculpa, peço apenas mais uns segundos. Queria ainda, e agradecendo a introdução legítima do Sr. Presidente, felicitá-lo pelo papel que na preparação da Conferência sobre o Futuro da Europa tem desempenhado, uma intervenção no sentido de ultrapassar divergências de última hora que se referem à forma como as conclusões dessa conferência serão obtidas. Espero que também sobre isto o Sr. Ministro tenha algumas informações auspiciosas a dar-nos. As minhas desculpas pelo excesso de tempo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD. Obviamente ao Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço as questões colocadas pelo Sr. Deputado Pedro Bacelar e responder-lhe, agradecendo também os elogios que prestou e que são elogios a toda a equipa da Presidência e, se me permite, com um especial destaque para a Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, que só não me acompanha hoje nesta audição, visto que está a tratar dos últimos preparativos, incluindo aqueles a que o Sr. Deputado Pedro Bacelar de Vasconcelos indireta e diretamente se referiu. Portanto, qual é o ponto da situação em relação aos resultados esperados da Cimeira Social do Porto. Nós esperamos que os resultados que eu descrevi sejam materializados em dois documentos. O primeiro, a que chamamos o Compromisso do Porto, será um documento que vincula os parceiros sociais, que todos os parceiros sociais europeus, que todos estarão representados e participando na conferência de alto nível de sexta-feira, a saber, as três organizações empresariais que representam o conjunto das empresas europeias, Business Europe, que representa as pequenas e médias empresas e as que representam os serviços de interesse geral, a Confederação Europeia dos Sindicatos e também a Plataforma da Sociedade Civil, a estrutura que congrega múltiplas organizações não-governamentais e da sociedade civil europeia. O que nós esperamos é que esses vários parceiros sociais subscrevam um compromisso comum que representará um mínimo denominador comum nas respectivas aspirações e que a essa subscrição, a esse compromisso, se associem a presidência rotativa do Conselho, a Comissão Europeia e o Parlamento Europeu, também por ordem crescente, por ordem que não é hierárquica nem protocolar, é puramente casual. Esperamos que esse compromisso seja entregue ao Presidente do Conselho Europeu, para que o Conselho Europeu informal o possa tomar em boa nota. Estão a decorrer, naturalmente, as negociações finais sobre o texto. A minha perspectiva é que nós estamos neste momento com o texto praticamente concluído. Ainda há algumas questões pendentes que julgo que serão em relação às quais será obtido consenso ao longo do dia de hoje, de tal forma que o Correper, portanto a reunião dos embaixadores, dos representantes permanentes, amanhã à tarde possa já ter conhecimento do texto alcançado, de forma a preparar a reunião, de forma a finalizar a preparação do Conselho Europeu Informal. O que se espera é que os parceiros sociais exprimam o seu apoio ao plano de ação apresentado pela Comissão Europeia e proponham as suas próprias ambições para esta década de aprofundamento da dimensão social da União Europeia, porque é disso que se trata. O próprio plano de ação, para além de incluir as metas que eu já referi, inclui também três outros elementos, do meu ponto de vista, igualmente importantes. O primeiro elemento é o caráter dinâmico do próprio plano de ação, visto que se prevê a sua revisão a meio percurso, portanto, em 2025. O segundo elemento é a proposta de revisão do quadro de avaliação social, é uma expressão que habitualmente em Portugal se diz em francês, tableau de bord, ou em inglês scoreboard, mas enfim, a tradução mais aproximada em português seria um quadro de avaliação, e o compromisso de integrar esse quadro de avaliação social revisto no conjunto dos instrumentos de governação económica e social da União Europeia, isto é, no chamado semestre europeu. O terceiro elemento, também muito importante, do plano de ação proposto pela Comissão Europeia é a articulação destas metas com os instrumentos de financiamento europeu a que os Estados-membros podem recorrer para realizar os trabalhos necessários para alcançá-las. Designadamente, o Fundo Social Europeu, que é o principal instrumento na área social de entre os financiamentos europeus disponíveis para os Estados-membros. Depois, esperamos que do Conselho Europeu informal, que sendo informal não adota conclusões, saia uma declaração, a que chamamos a Declaração do Porto, que basicamente fará estas três coisas. reconhece a importância da dimensão social na construção europeia e vincula-se, portanto, dá, portanto, as orientações indispensáveis para que esta década seja a década do reforço da dimensão social da construção europeia, primeiro. Segundo, saúda o plano de ação da Comissão Europeia e, portanto, ao fazê-lo, o endossa. E terceiro, saúde também a realização da Conferência do Porto e, portanto, o empenhamento e a participação, a mobilização dos parceiros sociais. Também se espera que a Declaração do Porto inclua também um compromisso de seguimento deste trabalho ao mais alto nível, isto é, o Conselho Europeu se vincula ele próprio a acompanhar e a monitorizar a implementação do plano de ação, por um lado, e também esperamos que na Declaração do Porto os chefes de Estado e de Governo deem, assim, um impulso político, um impulso de orientação política típico do Conselho Europeu ao trabalho do Conselho. Em relação à questão colocada no âmbito da COF, neste momento decorrem também conversações no interior do Conselho Executivo da Conferência. O evento do dia 9 já está devidamente programado, mas se nós conseguirmos chegar até ao dia 9 com todas as questões pendentes em relação ao desenvolvimento futuro da Conferência resolvida, isso será um resultado ainda melhor. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. É agora sim a vez do Grupo Parlamentar do PSD intervir. Falo-á através da Sra. Deputada Isabel Meireles, a quem dou a palavra com todo o gosto.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Com um cumprimento especial ao Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, às colegas e colegas deputados e aos serviços. Recordo quando Jean-Claude Juncker era ainda Primeiro-Ministro do Luxemburgo, organizou em 1997 uma cimeira social e concluiu que essa cimeira se deveria reunir uma vez pelo menos por ano. Mas isso nunca aconteceu. Foi preciso 20 anos para chegarmos a 2017 à cimeira social de Gotemburgo, no qual foi finalmente proclamado o Pilar Social Europeu. Felizmente, a Presidente von der Leyen apresentou um plano de ação que pretende transformar a realidade e os direitos e os princípios consagrados no Pilar Europeu, portanto, um empenhamento da Comissão que é muito importante. No entanto, eu diria que uma ação apenas ao nível da União Europeia não será suficiente. Isto porquê? Porque colocar os direitos sociais em prática é uma responsabilidade conjunta que deverá ter de contar com os Estados-membros, com os parceiros sociais, como já foi dito, e com a sociedade civil. O pilar dos direitos sociais, para já, pelo menos, permanece fundamentalmente um quadro de princípios voluntários e não de direitos e de obrigações vinculativas. Os Estados-membros têm competência exclusiva, desde logo, por exemplo, no domínio da lei laboral, do salário mínimo, da educação, da saúde, nos sistemas de proteção social e, por isso, é a eles que lhes cabe implementar os princípios do pilar europeu e suportar a maior parte do financiamento destas iniciativas. Ora, relativamente à Europa Social, a prioridade dada pela Presidência Portuguesa ao Pilar dos Direitos Sociais é obviamente muito importante e, sinceramente, desejamos os maiores sucessos. Mas devemos lembrar que as competências da União nesta matéria são escassas e, quanto a nós, a União tem cometido um erro grave, que é adotar sucessivas declarações, portanto não vinculativas, e que depois não tem o poder de implementar. O Pilar Europeu dos Direitos Sociais é, para já, na prática, uma declaração proclamatória, como o Sr. Ministro também reconheceu, cuja efetividade tem que ser garantida pelos governos nacionais dos Estados-membros. Disse também, e eu concordo, que mais que os princípios há que passar à ação, é preciso compromissos vinculativos, porque senão corremos o risco de criar uma falsa ilusão e falsas expectativas quanto uma Europa que depois não se consegue cumprir. Até porque sabemos que neste momento é uma época muito difícil de agir pelas circunstâncias que todos conhecemos da situação pandémica e eu vejo com muita dificuldade, e espero que não tenha razão, seguir o acordo de todos os Estados-membros. Portanto, a pergunta que eu deixo ao Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros é como é que o Governo, como é que a Presidência portuguesa vão conseguir contrariar esta realidade do consenso que é necessário. Eu diria, como é que vão conseguir operar este milagre? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Ministro, ainda há outra intervenção. Ah, peço desculpa. O deputado Sérgio Marques completará ainda os pedidos de esclarecimento do PSD. Sr. Deputado, não sei se está a ouvir-nos.
Boa tarde, Sr. Presidente. Está a ouvir?
Tem a palavra, sim, senhor. Estamos a vê-lo e ouvi-lo perfeitamente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as colegas e os colegas da Comissão. Um cumprimento especial ao senhor Ministro. E queria começar por referir que quando falamos na dimensão social da União Europeia estamos a referir-nos ao espaço mais avançado em termos sociais. Eu não me esqueço da chanceler Angela Merkel em 2012 ter referido que a União Europeia tinha 7% da população mundial, representava 25% da economia mundial, mas 50% da despesa social global. É por isso que falamos do modelo social europeu, em conceitos como a economia social de mercado, o Estado Social de Direito e também na Carta Europeia dos Direitos Fundamentais, que tem uma componente importante ligada aos direitos sociais, como tão bem referiu o Sr. Deputado Bacelar Vasconcelos. Acho que ainda assim faz sentido falarmos no reforço do nosso modelo social europeu e falar também na concretização do pilar dos direitos sociais, até porque estamos confrontados com vários desafios sociais de grande monta, refiro-me à pandemia, ao desafio demográfico, à transição ecológica e digital, que para além de representar uma enorme oportunidade, representa também uma ameaça em termos de emprego e de exclusão social. Dito isto, Sr. Ministro, eu gostaria de constatar uma lacuna dos capítulos e princípios do pilar social europeu. Refiro-me ao princípio da coesão social e territorial. O território pode ter um impacto significativo em termos sociais. Dou apenas o exemplo das regiões ultraperiféricas, onde tradicionalmente há mais desemprego, há mais pobreza, os níveis de pobreza são superiores, há mais dificuldade em garantir o acesso a cuidados de saúde de qualidade, dadas dificuldades óbvias decorrentes da geografia, como a dificuldade em atrair quadros médicos qualificados e garantir alguns serviços de saúde. Daí que me pareça que seja imperioso combater estas disparidades sociais que o território pode acarretar. Acho que é importante um desenvolvimento mais harmonioso em termos sociais em todo o território europeu. Gostava de o ouvir sobre esta questão, Sr. Ministro, e se porventura na declaração da Cimeira não poderia haver uma alusão a esta questão que, para mim em particular, enquanto deputado de uma região ultraperiférica, é relevantíssimo. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra então ao Sr. Ministro para as respostas adequadas.
Só para me governar, tenho 6 minutos. Exatamente. Ok, muito obrigado. Muito obrigado, agradeço em primeiro lugar os desejos de sucesso, que sei que são sinceros, da Sra. Deputada Isabel Meireles, e agradeço as questões da Sra. Deputada e do Sr. Deputado Sérgio Marques. Qual é o consenso que é necessário? O consenso que é necessário é o consenso para a aprovação da Declaração do Porto no âmbito do Conselho Informal. E essa Declaração do Porto significará o endosso, por parte dos chefes de Estado e de Governo, do plano de ação da Comissão Europeia e também do compromisso, a saudação do trabalho e da mobilização, da participação dos parceiros sociais. Ambas estas expressões são muito importantes porque o Conselho Europeu dá orientação estratégica que depois o Conselho segue nas suas diferentes formações e o plano de ação da Comissão Europeia já tem, aliás, muito detalhado o programa de trabalhos legislativos e de natureza orçamental e financeira que a Comissão Europeia se proponha a realizar no âmbito da competência que lhe é própria, da iniciativa legislativa da União Europeia e também nas suas responsabilidades de natureza financeira e orçamental. Tipicamente, as políticas sociais são políticas nacionais, não está em cima da mesa a construção de uma política comum em matéria social, nem há condições para isso hoje. Independentemente da discussão de natureza mais política e doutrinária sobre se isso seria vantajoso, a verdade é que não é uma questão que seja possível colocar. Aliás, basta notar que, para além dos non-papers apresentados por países que fazem pressão para se ir o mais longe possível em compromissos de alcance europeu em matéria de coesão social, como os non-papers apresentados, por exemplo, por Espanha, basta notar que 11 países europeus de diferentes tradições, mas com um peso muito importante da Europa Central e do Norte, apresentaram um non-paper em que saúdam a realização da Cimeira Social, saúdam o plano de ação, saúdam o empenho da presidência portuguesa, saúdam as metas que vão constar, que constam do plano de ação e que serão endossadas, saúdam a mobilização e os compromissos dos parceiros sociais e dizem, e depois põem um ponto final parágrafo. Isto é, chamam a atenção para que as políticas sociais são políticas tipicamente nacionais, que os países têm diferentes tradições e nós temos que viver com esta diversidade de tradições e de contextos institucionais, que aliás é uma das fontes de riqueza da União Europeia. O facto de, em Portugal e noutros países, o salário mínimo poder resultar de acordo em concertação social, mas no fim do dia toma a forma de uma aprovação pelo Governo em funções, que é quem tem o poder de decretar os valores do salário mínimo, e, ao contrário, na Suécia, ser inimaginável este procedimento, porque tipicamente é um trabalho de concertação social e nem as confederações patronais, nem as confederações sindicais querem abdicar desse seu poder negocial, nem torna o método português melhor que o método sueco ou o método sueco melhor que o método português, nem diminui estes países ou os países subscritores destes dois modelos na sua capacidade de atingir objetivos comuns. Nós, aliás, esperamos que haja progressos substanciais na presidência portuguesa e nas presidências que se lhe seguirão em matéria de diretiva sobre o quadro de referência para o salário mínimo europeu. Portanto, há tipicamente uma dimensão nacional das políticas sociais e é nesse sentido que os Estados-membros representados no Conselho, mas também os povos europeus representados no Parlamento Europeu, se exprimem nesta vinculação a metas comuns, a objetivos comuns, de um lado, como, do outro lado, é também verdade que há uma dimensão europeia e essa dimensão europeia traduz-se, em primeiro lugar, nos pontos em que decisões europeias acrescentam valor aos caminhos nacionais, por exemplo, a diretiva em discussão sobre a coordenação dos sistemas de segurança social, como também é na dimensão europeia que nós encontramos os meios de financiamento indispensáveis para assegurar a coesão social. Eu compreendo a questão colocada pelo Sr. Deputado Sérgio Marques. A coesão territorial é um domínio, é uma condição essencial da coesão em sentido amplo, mas aqui nós estamos a falar sobretudo dos princípios e direitos constitutivos da coesão social da União Europeia. Portanto, seja residente numa região ultraperiférica, seja residente numa região metropolitana, por exemplo, as pessoas que já não estão em idade ativa têm direito a ter um sistema de pensões justo, têm direito a ter cuidados de saúde próprios, como os jovens têm direito à formação escolar e profissional, como os desempregados têm direito a apoio e a informação, como os empregados têm direito a ações de formação e do que se chama agora o upskilling, etc. Portanto, são dimensões que se cruzam, nem a dimensão social reduz a dimensão territorial, a importância da dimensão territorial da coesão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. É agora a vez do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Tem a palavra a Sra. Vice-Presidente e Deputada Fabíola Cardoso.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar quem participa desta audição online, presencialmente, os serviços e, em particular, o Sr. Ministro, que nos deu já alguns esclarecimentos importantes sobre esta preparação da reunião informal dos chefes de Estado ou de Governo que decorrerá no Porto agora no dia 8 e será este o tema principal da minha primeira intervenção, deixando para uma segunda intervenção a questão das vacinas e nomeadamente a relação com aquilo que se referiu com a reunião que também irá acontecer relativamente à Índia. Esta reunião está obviamente centrada na aplicação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais e este que é, desde 2015, no contexto europeu que se advoga um pilar europeu desde esta data, mas é tal a dimensão do desequilíbrio entre a prioridade que tem sido dada ao crescimento e a atenção que tem sido dada ao combate às desigualdades que, apesar de ter sido aprovado em 2017 e ter três grandes áreas que são essenciais, a igualdade de oportunidades e de acesso ao mercado de trabalho, as condições de trabalho justas e uma proteção e inclusão sociais, dizia que desde 2017 verdadeiramente não foi feito nenhum progresso significativo a este nível, para além de declarações pomposas e sem consequências práticas. Ao pilar e ao plano de ação que é agora apresentado, falta ambição, faltam metas concretas e vinculativas, falta a força da própria arquitetura institucional da União. Na realidade, são as normas dos tratados, dos quais o Pilar não faz parte, que conduzem a União com uma política económica que se mantém agarrada a dogmas liberais e às regras do semestre europeu que impedem as escolhas dos países que continuam submetidos a toda a política de meta do déficit, que, apesar de ter sido temporariamente suspensa, não foi alterada e que subordinam os orçamentos nacionais à pressão e ao boicote europeu. Esta Cimeira Social será, assim, mais um momento de encenação, dado que não está em cima da mesa nenhuma alteração fundamental na política europeia. Pelo contrário, as instituições europeias acenam com esta bandeira do Pilar dos Direitos Sociais, com que, obviamente, concordamos, mas alguns dos princípios que estão contidos não são de justiça, são de precarização do trabalho que tem continuado a agravar com novas e radicais formas de desproteção e desregulação que vão sendo impostas a pretexto da digitalização da economia. A pobreza não cessa de aumentar, havendo atualmente mais de 93 milhões de pobres na União Europeia. Muitas destas pessoas trabalham, mas permanecem nessa condição. E não há nenhum plano justo de transição climática que submeta a lógica da acumulação de capital às exigências do planeta e da justiça social. Pelo contrário, as instituições europeias têm tido políticas de contrariar a política nacional de alguns países de aumento dos salários mínimos e de se opor à reversão da herança de austeridade que ainda afeta países como, por exemplo, o nosso, mas também a Espanha e a Grécia. As bandeiras que são apresentadas nesta Cimeira Social, por exemplo, a redução que o Sr. Ministro já aqui referiu de 15 milhões de pobres até 2030 é reveladora do estado em que nos encontramos. Ao assumir, ao satisfazer-se com esta presidência, com esta bandeira, o que a presidência portuguesa diz é que acha aceitável que em 2030 tenhamos uma Europa com 76 milhões de pobres. Ou seja, é uma abordagem conformista relativamente aos problemas da pobreza que já foram declarados como uma violação de direitos humanos, mas que continuam a ser tratados como inevitáveis e naturais. Assim, gostaria de deixar aqui três perguntas que, na prática, dão também três desafios para que seja possível passar da proclamação à ação, como disse o Sr. Ministro. Caso contrário, aquilo que teremos no final desta Cimeira Social será um baralho de cartas que, de facto, não corresponde a uma capacidade de transformação da sociedade como desejamos. Uma das hipóteses e um dos desafios seria consagrar um protocolo social vinculativo nos tratados da própria União. O Sr. Ministro já se referiu a isto, mas não esclareceu devidamente em que moldes e para quando, se podemos contar com esta prioridade aos direitos sociais sobre as regras do mercado. Uma segunda questão sobre a qual gostaria de ouvir a sua opinião seria a possibilidade, a necessidade, neste contexto de digitalização e de pandemia que vivemos, de haver uma diretiva que esclarecesse devidamente os direitos dos trabalhadores das plataformas digitais, nomeadamente direitos de sindicalização, negociação coletiva, salários decentes, direitos básicos para outros trabalhadores como licenças médicas ou férias. E, por último, a necessidade também de uma ação efetiva para a redistribuição da riqueza. Além do reforço das desigualdades evidenciado pela Covid-19, continua ainda necessário financiar os novos instrumentos financeiros, nomeadamente o Next Generation EU. Isto não será possível sem uma política séria de fundos próprios que se atreva a taxar os gigantes digitais e a taxar as transações financeiras. Sem isto, qualquer ambição de conseguir uma Europa social não será senão um baralho de cartas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Ministro, é a altura de julgar o seu as.
Não tenho essa pretensão, Sr. Presidente. Muito obrigado. Sou um simples valete. E, portanto... Mas agradeço as questões colocadas pela Sra. Deputada Fabíola Cardoso e a importância política que dá a este tema. Pelo menos aí há um consenso claro entre nós. E se não se importar, começo mesmo pelas questões antes de fazer um comentário geral à sua posição. Pergunta-me, diz-me que um caso evidente de progresso concreto seria a apresentação de uma diretiva sobre o trabalho nas plataformas digitais, pois é isso que está no plano de trabalhos da Comissão Europeia e faz parte, aliás, do processo do plano de ação e, portanto, nós esperamos que ao longo deste período do mandato da Comissão Europeia a proposta de diretiva sobre os trabalhadores das plataformas digitais possa progredir e, do meu conhecimento, está a ser realizado o trabalho produtivo para isso. A senhora deputada também referiu-se à necessidade de haver músculo financeiro para o modelo social europeu e à necessidade de a União Europeia avançar com novos recursos próprios e referiu-se especificamente à taxação dos gigantes digitais, pois justamente essa é não só uma previsão, como é uma obrigação da Comissão Europeia, no quadro da aprovação do novo Instrumento de Recuperação e Resiliência e no quadro da aprovação da subida do teto para recursos próprios, está incluída a necessidade de apresentação, discussão e posterior aprovação de uma nova forma de taxação europeia, com resultado europeu, sobre as empresas digitais. E, aliás, temos feito caminho na Presidência para que iniciativas anteriores que estavam bloqueadas pudessem ser desbloqueadas. Refiro-me especificamente à diretiva conhecida por CBCR, sobre a transparência da informação fiscal por país, devida pelas grandes empresas multinacionais. E também aí os ventos mudaram um pouco, porque antes de 4 de novembro nós tínhamos a oposição firme dos norte-americanos para a discussão, designadamente em sede ao CDE, dessas formas de taxação digital, e a administração Biden fez uma inflexão muito positiva, dizendo que essa também era uma preocupação sua. Ainda hoje, logo de manhã, dei com uma notícia mostrando como um desses gigantes digitais, que fez muitos milhões e milhões de euros de dólares de rendimento na Europa, não pagou um cêntimo sequer por esse rendimento na Europa. Quanto ao que chamou o protocolo social vinculativo nos tratados, permita-me dois comentários. O primeiro comentário é: se nós queremos ação, se queremos concretizar, o meu conselho, não dou assim, naturalmente, não compete ao ministro dar conselhos a deputados, talvez o contrário, mas dou a nós todos, que é de não nos metermos em revisões de tratados, porque então é que entraremos num labirinto de proclamações, negociações, renegociações e depois aprovações, ratificações, etc., sem fim à vista. E, portanto, aquilo a que a senhora deputada chamou a um protocolo social vinculativo nos tratados tem, digamos, a sua realização mais próxima, proposta pela Comissão Europeia no Plano de Ação e saudada, tudo leva a crer, saudada pelos parceiros sociais e pelo Conselho Europeu, na ideia de rever o tal Social Scoreboard e integrá-lo nos mecanismos de governação e coordenação das políticas económicas, isto é, no semestre europeu. Devo dizer que me parece injusta a sua acusação de que não se fez nada entre 2017 e a atualidade. Basta pensar no programa SURE, lançado o ano passado, e que permitiu aos Estados-membros, praticamente a todos os Estados-membros, não conheço nenhum que não tenha beneficiado desse programa, financiar, com as verbas adequadas, instrumentos de proteção do emprego, tão importantes como, por exemplo, o mecanismo de layoff. Outros passos foram dados e alguns esperamos que tenham progressos durante a nossa presidência. As metas não podem ser vinculativas no sentido em que as políticas sociais são nacionais, mas as metas podem ser concretas e podem se comprometer-nos politicamente, e esses dois requisitos estão aqui bem presentes nos resultados esperados da Cimeira Social do Porto. Depois, temos uma pequena divergência e uma divergência grande. Uma pequena divergência é que eu leio o Pilar Europeu dos Direitos Sociais, vejo o ponto relativo aos empregos seguros e adaptáveis e vejo na sua linha C que as relações de trabalho que levam a condições de trabalho precários devem ser combatidas, incluindo através do abuso dos contratos e das formas atípicas de relação, e qualquer período experimental deve ter uma duração razoável, e vejo nisto não um recuo, mas um avanço, Vejo nisto um combate à precariedade e não um estímulo à precariedade. E quanto à divergência maior, a Sra. Deputada entende que a participação dos parceiros sociais significa uma encenação e eu entendo que é uma componente essencial do modelo social europeu. Obrigado.
Sr. Ministro, é agora a vez do Grupo Parlamentar do PCP. Sr. Deputado Bruno Dias tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, quero começar por cumprimentar o Sr. Ministro dos Estados Unidos e Negócios Estrangeiros. Queria centrar-me essencialmente nestas questões dos direitos sociais, dos direitos laborais e daquilo que se discute, quer na Conferência de Alto Nível, a famosa Cimeira Social do Porto, com um aspecto que eu penso que será, espero eu, consensual, é o de que nós estamos em Portugal e olhando para o contexto da União Europeia e olhando para o nosso próprio contexto histórico nacional, perante uma realidade de que os direitos sociais, os direitos dos trabalhadores, os direitos da juventude, são, eu diria, um produto de um processo histórico. São o resultado, são conquistas que tiveram até um preço muito elevado e que passaram e implicaram lutas muito longas e nós, ao olhar para a realidade do nosso país, pensamos naquilo que avançámos do ponto de vista dos direitos sociais e a nossa dívida é, de facto, para com a luta do povo português e para com a luta dos trabalhadores portugueses, gerações e gerações. Eu estou-me a lembrar da luta dos operários agrícolas do Alentejo pelas 8 horas de trabalho, eu estou-me a lembrar da luta pelo salário mínimo, que foi uma conquista do 25 de Abril, estou-me a lembrar do próprio primado constitucional no confronto entre capital e trabalho, na defesa, no reconhecimento de que há uma parte que é preciso proteger do ponto de vista da lei e da Constituição e, por isso, se defende o trabalho e o fator trabalho dos trabalhadores. Ora, isto é o resultado do nosso percurso histórico. Ora, olhando para o que tem sido a evolução, quer do nosso país, quer da chamada integração europeia e do processo de integração capitalista europeu, aquilo que nós temos observado é que a União Europeia tem sido objetivamente ao longo destas décadas um fator de degradação dos direitos sociais. Tem sido assim. E nós podemos perguntar aos trabalhadores do setor têxtil, às operárias do setor têxtil, aos pescadores deste país, aos trabalhadores, aos estivadores deste país, aos trabalhadores dos transportes, é um setor que eu acompanho e conheço melhor, em que aquilo que tem vindo a ser imposto ao longo das décadas, de sucessivas etapas de liberalização, desregulação, de chamada livre concorrência, mas já dizia Lacordaire, não é? entre o rico e o pobre, entre o forte e o fraco, é a lei que liberta e é a liberdade que oprime. E aquilo que tem vindo a acontecer é a liberdade que oprime, é a liberdade de explorar. E é isso que nos tem vindo da União Europeia. É isso que tem sido a imposição e a política de integração europeia ao longo dessas décadas. Quando nós vemos proclamações que o Sr. Ministro menciona e valoriza, é caso para dizer que proclamações não faltam, não têm faltado. O artigo 3º do Tratado da União Europeia consagra o objetivo da União Europeia para o pleno emprego. Eu quero perguntar aos senhores deputados e ao senhor ministro, peço desculpa, ao senhor ministro dos Estados Unidos e Negócios Estrangeiros, qual é o balanço que se faz das ações da União Europeia no sentido de ir à concretização do que é proclamado no artigo 3º do Tratado, que é o pleno emprego. Estabelece-se agora, no compromisso do Porto, o objetivo e as formas de atingir o compromisso para atingir, perdão, o objetivo dos 78% de emprego. Mas há aqui um aspecto que não podemos deixar de colocar, independentemente de considerarmos ambiciosas ou pouco ambiciosas ou muito ambiciosas estas metas, é que para nós, Partido Comunista Português, o que nós observamos, olha, é como o peixe-lanterna. Há quem possa pensar que aquela luzinha do peixe-lanterna é alguma coisa que ilumina os mares, mas na verdade aquilo é um engodo. é um engodo. E, portanto, nós o que verificamos é que há toda uma operação, e do ponto de vista legislativo, nomeadamente, de enquadrar, normalizar, legalizar a precariedade. Legalizar a sobreexploração. E quando se fala em diretivas sobre as plataformas e os trabalhadores das plataformas, a pergunta que nós colocamos é em que medida é que essas supostamente novas formas de exploração, perdão, de trabalho, de relações laborais, de atividade económica, são as velhas formas de exploração num contexto digital. Só que aquilo que era proibido e que passou a ser proibido, nomeadamente no nosso país com o 25 de Abril e com a Constituição da República, e furto da luta dos trabalhadores, que ainda agora celebraram o Dia do Trabalhador, foi também com essas lutas e foi com mortos e feridos que se conseguiu isso, Sr. Ministro. E, portanto, eu julgo que aquilo que a União Europeia está a fazer é a colocar objetivos. Eu nem vou comentar se são ambiciosos ou não são, já falei, o Tratado da União Europeia fala em pleno emprego, as metas estabelecidas são 78% de emprego para o final da década. A questão que se coloca é, de facto, uma passagem de proclamação para uma ação que, na verdade, é de enquadramento destas novas formas de exploração e sobreexploração. Gostaria de colocar também uma questão que tem a ver com o nivelamento por baixo de vários direitos laborais e sociais. Quando nós falamos de um salário mínimo europeu e principalmente dos critérios e dos mecanismos para a sua definição, fixação e evolução em cada país, não considera o Sr. Ministro que aquilo que neste momento está colocado vem apontar para uma pressão negativa relativamente à evolução salarial? Nós temos dito muitas vezes, até como fator fundamental e condição para o desenvolvimento, melhores salários, o aumento geral dos salários e a melhor distribuição da riqueza. Isso é um fator e é uma condição para o desenvolvimento. Só se pode vender o que os salários puderem comprar. Quando se coloca um conjunto de mecanismos e de critérios que objetivamente vêm criar uma pressão que dificulta essa evolução e esse crescimento do nível salarial, mesmo que se proclame uma perspectiva supostamente justa de melhoria dos salários e de criação de salários mínimos num contexto europeu, podemos, enquanto país e enquanto povo, estar a baixar essa fasquia dos direitos sociais e laborais. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço também a pronúncia do Sr. Deputado Bruno Dias, com a qual também sabe que concordo parcialmente. Limito-me, aliás, a acrescentar outras dimensões. Também não conheço nenhum direito social que não tenha sido resultado de uma luta dos interessados e de uma luta pela dignidade, uma luta contra a opressão, uma luta contra a exploração, muitas vezes uma luta contra a invisibilidade. Isso vale para os direitos sociais dos trabalhadores, como vale para os direitos sociais dos pensionistas, como vale para o direito à igualdade de género, como vale para as lutas contra a discriminação e muitos outros direitos que constituem o que nós chamamos de direitos sociais, que sabemos são tão importantes como os direitos, liberdades e garantias, mas estão de natureza jurídica diferente. Eu exprimo-me e, portanto, o meu direito à liberdade de expressão traduz-se na proibição da censura, mas eu tenho direito ao emprego, mas isso não quer dizer que possa deslocar-me a um estabelecimento público e dizer tenho direito ao emprego, dá-me um emprego já. Portanto, todos nós sabemos que os direitos económicos, sociais, culturais e ambientais têm uma dimensão programática muito importante e que isso os distingue dos direitos, liberdades e garantias, mas não os torna nem menores em relação aos direitos, liberdades e garantias, nem os torna como independentes destes. A indivisibilidade, a interdependência dos direitos humanos são características tão importantes como a inalienabilidade inviolabilidade desses direitos. Agora, estou plenamente de acordo consigo e até acho que é muito importante hoje lembrar não só as questões relativas à justa remuneração do trabalho e à justa consideração dos frutos do trabalho, como é também muito importante lembrar a própria dignidade do trabalho e quanto essa dignidade do trabalho é inerente à condição humana. Desse ponto de vista, devo dizer que as obras de juventude de Karl Marx ombreiam na densidade filosófica com que exprimem essa dignidade do trabalho e da condição de trabalho inerente à realização humana, com textos bastante mais antigos e mais conhecidos, como, por exemplo, aqueles que fundam o cristianismo e que decorrem das lições do próprio Cristo. Mas, se nós formos até à doutrina do Velho Testamento, também encontramos formas muito claras de mostrar a dignidade do trabalho e dos frutos do trabalho. Agora, a tudo isto eu acrescento outro ponto, é que não foi só a luta dos oprimidos, dos explorados, dos invisíveis, que fez com que os direitos foram sendo consagrados. Também foi importante a capacidade de governos, de assembleias, de grupos de interesse, de organizações, exprimirem essa luta e tomarem decisões que só podem ser tomadas ao nível político. E por isso é que, para quem, como o Sr. Deputado, valoriza tanto o trabalho, não é estranha a preocupação com as questões da governação, porque no limite é também dependendo da relação de forças na estrutura de governação que depende a evolução ou involução dos direitos sociais. Eu, como o Sr. Deputado sabe, não tenho a mesma visão que o Sr. Deputado em relação ao engodo ou ao nivelamento por baixo operada pela União Europeia. E julgo que os factos dão razão a esta minha visão. Quer quando nós pensamos nos direitos sociais em termos gerais, veja o benefício que nós retiramos para cumprir o direito à saúde do facto de dispormos de financiamentos avultados para construir hospitais, dotar centros de saúde, investir em investigação em saúde e assim sucessivamente, como também creio que o lado propriamente político da construção europeia e da integração no coração da construção europeia dos direitos humanos e, dentre eles, dos direitos sociais, tem sido muito importante para a realização dos direitos em cada um dos países membros. Quanto à diretiva para o salário mínimo, ela não estabelecerá o valor europeu do salário mínimo, estabelece um quadro de referência, uma obrigação para todos os Estados-membros de terem um salário mínimo e terem um valor do salário mínimo, não digo indexado, mas digo referenciado às suas próprias circunstâncias económicas e sociais, de forma a que o salário mínimo seja um instrumento para combater a pobreza nos trabalhadores e também para impulsionar formas de crescimento salarial, pelo menos em linha com o crescimento da produtividade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. E para terminar esta primeira ronda, dou a palavra ao Sr. Deputado João Almeida, do Grupo Parlamentar do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro. Se nos casos de conselhos formais com agenda mais densa já é difícil ter alguma criatividade quando chega à minha vez para colocar questões novas, neste caso monotemático é mais complicado ainda. E, portanto, eu depois acabo por aproveitar por fazer mais comentários que questões. Neste caso, obviamente que o desafio é enorme. Nós sabemos, por um lado, que estamos a falar de uma matéria que é matéria de soberania dos Estados e, portanto, a dimensão europeia, a dimensão formal em termos europeus é muito curta, mas o progresso social da União Europeia e de todos os países que fazem parte da União versus outros países europeus que não fazem e, principalmente, comparando com o resto do mundo, é mais impressionante até do que noutras áreas que fazem parte de políticas europeias e, portanto, nós não devemos desvalorizar a importância da política social no contexto da União Europeia, porque foi essa que permitiu criar um modelo que é ainda hoje único no mundo e, por isso, já foi aqui hoje referido o peso que tem na despesa global com apoios sociais, o peso que tem a Europa, que é muito superior ao peso que tem, por exemplo, em termos de produto. E, portanto, representa que este espaço geográfico e este espaço político tem um compromisso social que não tem paralelo no mundo e, portanto, nós não devemos desvalorizar a importância dessa dimensão. Dito isto, obviamente que, chegados a estes momentos em que se pretende concretizar um conjunto de direitos, de intenções, há sempre uma dificuldade de saber até que ponto é que isso vai ser efetivo. E, portanto, as questões são óbvias. A questão do salário mínimo europeu não é uma discussão de agora. É uma discussão antiga, com a dificuldade óbvia de, apesar de todos os países da União terem tido um progresso social muito significativo no pós-guerra, e alguns deles no pós, por exemplo, no pós-queda do Muro de Berlim, é evidente que depois há sistemas económicos muito diferentes entre eles e que originam situações muito diferentes também do ponto de vista dos direitos sociais. Há países que, não tendo um salário mínimo formal, têm um nível de apoio social que é superior a outros que o têm em valores muito baixos. E, portanto, nós não nos podemos prender ao formalismo, e era isso a minha primeira questão concreta, e ia provavelmente por aí: como é que se foge ao formalismo para concretizar estes compromissos? Porque com certeza que não é com o estabelecimento de uma regra, de uma lei de salário mínimo com determinadas condições para todos os países, que se vai conseguir a melhor solução, porque essa não é sequer uma solução viável. Mas é importante, e nós vimos isso, por exemplo, quando beneficiámos de um programa de assistência, é muito mais importante haver um compromisso para que, quando haja crises que geram fenómenos assimétricos dentro do contexto da União Europeia, que haja um contexto de apoio e de solidariedade que permita não pôr em crise os apoios sociais dos países afetados. Ou seja, quando há uma crise geral, obviamente que há instrumentos gerais, é o que está a acontecer agora. O SURE é exatamente isso. O Ministro disse-o e bem, todos os países beneficiaram, porque obviamente a situação afeta todos os países. O que aconteceu com a crise das dívidas soberanas não foi isso. Houve países mais afetados que outros e houve países severamente afetados e outros que não o foram. E o importante é que nessas alturas, no contexto da União Europeia, nós saibamos, lá está mais uma vez, instrumentos como o salário mínimo ou como o subsídio de desemprego, importantíssimo num contexto desses, beneficiam de um esquema de solidariedade que permite à União não ter situações como aquela que acabou por acontecer, em que os direitos sociais, em alguns casos, acabam por ser contrapartida dos apoios financeiros que a União dá aos seus Estados-membros. E, portanto, essa discussão num contexto mais simétrico como o atual é interessante, porque essa sim tem a ver com mecanismos de solidariedade que podem fazer com que todos respondam a situações difíceis com o mesmo compromisso do ponto de vista social. Isso obviamente não invalida que os Estados tenham todos de ser responsáveis e, portanto, não desatem a gastar para que depois a União vá pagar o preço social e tem que sempre que haver compromissos também sobre isso. Depois, a segunda questão tem a ver com as relações externas da União, porque tudo aquilo que seja um debate de direitos sociais dentro da União tem, do nosso ponto de vista, de ser acompanhado por aquilo que é a posição da diplomacia europeia no contexto das relações comerciais da União com outros espaços económicos. E, portanto, o maior fracasso de uma política e de um pilar social europeu pode ser dado pela própria União se nas negociações comerciais com outros espaços comerciais do mundo, não assegurar um combate severo ao dumping social. e àquilo que é uma abertura comercial lógica, desejável, do nosso ponto de vista, e de comércio o mais livre possível, mas que não seja uma razão de pôr em causa, por um lado, a economia, por outro, os apoios sociais na União Europeia, porque nesses espaços económicos e comerciais as regras sociais são substancialmente diferentes, os apoios sociais são substancialmente diferentes, e isso naturalmente refletir-se-á no preço e na competitividade que o contexto europeu pode ter. E, portanto, nós não podemos falar de uma forma cândida e utópica destes direitos sociais, nós temos que falar também da dimensão económica que permite sustentá-los. E essa dimensão económica, vou terminar, Sr. Presidente, é essencial também no contexto europeu e nas suas relações externas e, portanto, concretizava com esta questão e a primeira que tinha já colocado relativamente à coesão dentro do espaço europeu. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. E registro a veemência do seu combate ao dumping social, que é a minha, portanto. E respondo às questões que agradeço. Em primeiro lugar, pela questão interna. Evidentemente que a proclamação, designadamente quando se exprime através de uma declaração política subscrita pelo conjunto das instituições europeias, é um passo muito importante. É muito importante que o Pilar Europeu dos Direitos Sociais inclua no seu princípio 6, a linha B, uma referência expressa aos salários mínimos e às circunstâncias em que os salários mínimos devem ser estabelecidos, porque isso dá-nos depois força para apoiar a Comissão Europeia na sua proposta de diretiva sobre um quadro de referência para os salários mínimos na União Europeia, como é também ainda mais importante, se posso exprimir-me assim, a referência no princípio 14 ao rendimento mínimo garantido, portanto, à garantia de um rendimento mínimo, como um compromisso pan-europeu, o que, aliás, permite criar condições para o que a Comissão Europeia se propõe fazer no plano de ação de implementação do Pilar, que é justamente apresentar ao Conselho uma proposta de recomendação sobre o rendimento mínimo, um quadro europeu para o rendimento mínimo. E todos os partidos que gostam da Europa, de forma mais ou menos calorosa, estou certo que acompanharão este percurso. Até porque este percurso é muito importante para se distinguirem de outras orlas do sistema político que também existem na Europa, mas que não se caracterizam pela atenção que dão às garantias de rendimento mínimo universais. Agora, o deputado tem razão quando diz que não há aqui uma separação entre a proclamação e os compromissos políticos em torno dos direitos sociais e as condições concretas da sua realização. E nessas condições concretas, evidentemente, as condições económicas são essenciais. E por isso é que, para mim, a realização dos direitos sociais é indistinguível do crescimento económico e do crescimento do emprego, porque é isso que nos permite ter condições para avançar nos direitos sociais, e por isso mesmo é que eu acho que é uma ilusão sustentar-se, como alguns sustentam, que é possível tomar medidas que travam o crescimento económico, que é possível tomar medidas que degradam a disciplina orçamental e financeira e, ao mesmo tempo, entender que podemos avançar do ponto de vista social. Aliás, toda a lógica dos estabilizadores automáticos tem a ver com isso, e por isso é que nós consideramos que este compromisso é importante, é um passo em frente, mas não é a etapa final do percurso. Não está ainda aqui, por exemplo, um compromisso que é muito importante, pelo menos para a minha família política, que é o compromisso de um mecanismo europeu de seguro de desemprego. Porque se nós avançamos na regulação conjunta, pelo menos no âmbito da zona euro, dos mecanismos de governação económica, não vejo porque é que devemos considerar que é responsabilidade exclusiva do Estado Nacional arcar com algumas das consequências que podem advir do ciclo económico. Em relação às relações externas, também o Sr. Deputado tem razão, a questão é um pouco mais difícil do que a primeira, porque nós devemos ser intransigentes na luta contra o dumping e ao mesmo tempo não cairmos no risco protecionista. É muito importante que nós possamos ter relações de comércio com regiões que são distintas de nós também no seu enquadramento institucional e nos seus padrões de condições de vida, até porque isso é um fator favorável ao crescimento económico nessas regiões e, portanto, também atingir níveis de desenvolvimento compatíveis com quadros institucionais, designadamente relativos aos direitos sociais, mais próximos dos nossos.
Sim, sim. Fui informado de que já temos o som restabelecido. Gostaria que os colegas que nos estão a seguir por videoconferência pudessem confirmar. Ótimo. Então, Sr. Deputado Carlos Brás, volto a dar-lhe a palavra. Talvez fosse bom
reformular.
Voltar ao princípio. Sim,
sim. Muito bem. Então, porque não sabemos exatamente em que ponto é que os colegas que nos acompanham por Skype ficaram, estava eu a colocar a questão ao Sr. Ministro do Relacionamento de... no âmbito da política externa da União Europeia com a Rússia, que temos verificado ultimamente uma escalada de tensão diplomática, com sanções e com retaliações recíprocas, mas que depois, dentro da própria União, tem havido alguns sinais preocupantes, nomeadamente um que a Polónia tem vindo a dar, de forma sistemática, ao denunciar as políticas imperialistas russas e ao condenar o posicionamento da Rússia nas questões da Bielorrússia e da Ucrânia, e muito bem, na minha opinião. Mas temos também, circula a informação de que a Alemanha não apoiaria a NATO num eventual confronto com a Rússia, mesmo que esta invadisse um país membro. Isto parece-me uma informação fundamental e gostava também que pudesse opinar sobre ela. Esta tensão está ela própria também, por outro lado, a alimentar algumas ideologias de extrema-direita na Europa, que obviamente tirarão partido desta desregulação do relacionamento entre a União Europeia e a Rússia. Simultaneamente, temos vindo também a assistir a um endurecimento de posições por parte dos Estados Unidos em relação à Rússia, nomeadamente após a tomada de posse do Presidente Biden, e as minhas questões sobre esta matéria são as seguintes. Se estamos aqui perante uma posição articulada entre a União Europeia e os Estados Unidos no âmbito da NATO ou fora dele, se esta simultaneidade é apenas uma coincidência e se estar a encostar demasiado a Rússia à parede sem abrir um plano negocial de desagravamento mútuo não trará consequências nefastas para a União Europeia. E, portanto, esta era a primeira questão e no âmbito da política externa. No âmbito da política interna, queria também que o Sr. Ministro nos fizesse o ponto de situação relativamente à questão da ratificação do instrumento de aprovação do aumento de recursos próprios, após aquela boa notícia do Tribunal Constitucional Alemão, quantos países é que ainda faltam se ainda tem esperança de que, no decurso da presidência portuguesa, este processo possa estar concluído. É que este processo, além de tudo, tem sido também usado para argumentação entre países frugais e países que estão contra o regime da condicionalidade, e uns por razões exatamente opostas aos outros. Como é que perspectiva, Sr. Ministro, que se irá desenlaçar esta situação, com por um lado, a Hungria a fazer um pouco de fincapé e, por outro, os Países Baixos, por razão oposta, a fazer o mesmo? E, sobretudo, quando é que prevê que possa estar concluído este processo? E eram estas as questões, porque sobre a questão do salário mínimo, o Sr. Ministro já aqui respondeu. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Carlos Brás. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Duarte Marques, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, Senhor Ministro, é inevitável hoje colocar-lhe uma questão sobre um assunto que ao longo do fim de semana preocupou muitas pessoas e que tem a ver com a documentação do PRR. Nós sabemos que é o Ministro Nelson de Sousa que tem a coordenação do PRR em Portugal, mas o responsável pela imagem externa de Portugal e por as negociações com a União Europeia em nome do Estado português é o Sr. Ministro. E sobretudo numa altura em que o Governo procura ao máximo dar a entender às pessoas que têm uma preocupação com a transparência, numa altura em que o Governo até apresenta um portal sobre a transparência, num período em que as pessoas cada vez mais, isto é um fator contínuo e um processo contínuo, exigem cada vez mais acesso à documentação e o acesso livre aos dados e à informação, o Governo resolveu apresentar uma versão do PRR a Bruxelas e uma síntese aos portugueses. E, Sr. Ministro, eu recordo-lhe, se o Sr. Ministro não sabe, eu recordo-lhe que o PSD apresentou um projeto de resolução nesta Assembleia da República sobre o PRR que tinha três grandes propostas. A primeira era a criação de uma plataforma online onde estivessem demonstrados todas as decisões tomadas sobre o PRR, os subsídios e os apoios atribuídos. Outra era a presença de forma trimestral, tal como um relatório trimestral, sobre a execução do PRR. E uma terceira, não menos importante, era o Parlamento ter acesso à documentação e às informações da negociação de Portugal, do Governo português, com a Comissão Europeia no âmbito do PRR. Nós queríamos saber quais são as propostas que o Governo tinha apresentado, quais foram as rejeitadas, toda a informação do processo negocial. E, Sr. Ministro, e sabe porquê? Por uma razão muito simples. Porque nós estaremos ao lado do Governo na execução deste PRR, apesar de discordarmos de grande parte das medidas, o que será solidário na sua execução, mas não a qualquer preço. Porque nós queremos saber quais são as opções que o Governo não quis fazer e quais são as opções que a Comissão Europeia impediu o Governo de fazer. Porque só com todas as cartas na mesa é que nós podemos, por um lado, escrutinar o que está a ser feito e, por outro lado, criticar ou apoiar aquilo que está a ser feito. E, Sr. Ministro, há aqui um precedente muito grave. É o que nos faz desconfiar deste Governo recorrentemente. O Governo, quando apresentou o seu primeiro Orçamento de Estado a Bruxelas, Governo de Geringonça, nós não nos esquecemos que o primeiro Orçamento levou um sinal negativo da Comissão Europeia e depois o Governo escondeu dos portugueses o tal Plano B de medidas adicionais que iria tomar e que nunca apresentou aos portugueses num conjunto. E escondeu isso dos portugueses. E depois todos conhecemos as cativações em excesso, as novas taxinhas que apareceram, ou seja, houve um plano para concretizar aquele orçamento que o Governo nunca assumiu com os portugueses e muito menos com o Parlamento. Como também sabemos que a execução dos orçamentos dos vossos governos têm sido todas bastante baixas face àquilo que é o orçamentado. E, portanto, Sr. Ministro, como é que o Governo explica que numa fase como esta, tanto escrutínio público e tanto discurso do Governo sobre a transparência, o Governo faça uma operação destas que, felizmente, depois de denunciado pelos jornais e questionado pelo grupo parlamentar do PSD, teve o bom senso de vir apresentar. E a segunda questão, Sr. Ministro, é, como nós tínhamos dito e tínhamos razão, o caso do Procurador Europeu é, de facto, um embaraço para Portugal. E o maior embaraço foi quando, ainda esta semana, o Parlamento Europeu veio dar razão às acusações que todos os partidos da oposição lhe fizeram, que afinal não foi uma campanha internacional. Porque ontem votaram ao lado dos deputados do PSD todos os deputados do Partido Socialista. Todos os deputados do Partido Socialista, por exemplo, português e europeu, votaram a favor de um relatório que, entre outras coisas, censurava de forma bastante clara ao governo português pela conduta que teve no processo de escolha do Procurador Europeu, em particular de não ter seguido a recomendação da Comissão Europeia, aquela que foi feita, e sobretudo de ter ocultado do Parlamento Europeu e já agora do Parlamento Nacional documentos e informações que até já foram disponibilizadas a algumas ONGs por decisão da CADA. Sr. Ministro, não foi uma cabala internacional, foi sim uma ação vergonhosa, lamentável do seu Governo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Fabíola Cardoso.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Além da questão do Pilar Europeu dos Direitos Sociais, a reunião no Porto terá ainda também tempo para alguns assuntos relacionados com a política externa europeia, nomeadamente para a reunião que já foi aqui também referida com a Índia. Obviamente, quando falamos de Índia, sem querer entrar noutros campos da política externa, ao Bloco de Esquerda revém à memória o pedido que foi feito pela Índia e pela África do Sul junto da OMC para o levantamento dos direitos de propriedade industrial relativamente às vacinas e a outros medicamentos relacionados com a Covid-19. 3 milhões de mortos depois, apesar dos avanços da ciência e da possibilidade da vacinação que progride na Europa e que nos permite hoje ter uma perspectiva de futuro completamente diferente daquela que tínhamos há 3 meses atrás, e como isto é de facto extraordinariamente importante para o futuro do país e da Europa, ainda assim há que entender que ninguém, a Europa não estará segura enquanto o mundo não estiver seguro. Que enquanto houver países em que não há vacinação, principalmente para um país como Portugal, com as relações estreitas que tem com países do continente africano ou com a América do Sul, Angola, Brasil, todos esses países, de facto, não haverá a possibilidade de pensarmos numa retoma social e económica e em ultrapassarmos definitivamente a situação Covid enquanto não houver uma efetividade de vacinação também nesses países. Por isso, a pergunta que lhe deixo, Sr. Ministro, é muito clara. Como é que é possível que se continue a negar a capacidade destes países utilizarem em pleno a sua capacidade de proteção, de produção de vacinas e outros medicamentos, onde a ciência conseguiu sucesso e vitória, neste momento a lógica de mercado e a lógica de continuar a manter o lucro destas grandes empresas põe em risco este sucesso alcançado e esta vitória alcançada pela própria ciência. Por isso, a minha pergunta é: porque é que o governo português, principalmente quando ocupa a presidência do Conselho, continua a rejeitar este pedido de suspensão de direitos de propriedade industrial e a não defender esta que parece a mais elementar medida de justiça e de saúde para conseguirmos ultrapassar esta situação a nível mundial? Muito obrigado.
Obrigado, Sra. Deputada Fabíola Cardoso. Dou a palavra de seguida ao Sr. Deputado Bruno Dias, Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, na sua resposta que registámos de há pouco às nossas questões, o Sr. Ministro fez uma distinção ao nível dos direitos entre direitos de liberdades e garantias e direitos laborais, fez uma distinção que a Constituição da República não faz. Ou seja, não é por acaso, e é significativo, que os direitos dos trabalhadores estão no capítulo chamado assim, Direitos, Liberdades e Garantias dos Trabalhadores, artigo 53 e seguintes, capítulo 3. Ora bem, quando nós falamos da proteção e do direito à contratação coletiva, por exemplo, e da liberdade sindical, quem nos dera que as outras constituições dos outros países estivessem acima e não abaixo do ponto de vista da fasquia do que isto significa até em termos civilizacionais. Nós orgulhamos muito, e o PCP orgulha-se de ter contribuído de uma forma empenhada e decisiva, para que a Constituição em vigor, apesar das suas múltiplas mutilações, consagre de facto nos direitos, liberdades e garantias questões como esta. Mas não é isto que a União Europeia coloca, nem do ponto de vista programático, nem do ponto de vista prático e taxativo, como a Constituição estabelece, o direito à contratação coletiva, a proibição do lockout. Ora, este tipo de opções, porque é de opções que se trata, e ainda hoje nós chamamos-lhes de opções de classe porque é o que elas são, não temos essa perspectiva e essa linha política ao nível da União Europeia, e o pilar dos direitos sociais não tem nada disto, não tem, Sr. Ministro, não tem. O pilar dos direitos sociais, e nomeadamente o plano de ação, agora eu não falo do Governo, refiro-me ao da Comissão Europeia, mas também aquilo que tem sido a retórica e a apresentação ao nível dos poderes políticos, nomeadamente o governo português, não responde para nós às questões essenciais. Um motorista ou um estafeta que trabalhe para uma plataforma eletrónica, as respostas que os senhores têm para lhes darem é sobre a privacidade, sobre o direito a desligar, sobre as questões que têm a ver com o funcionamento das plataformas. pois aquilo que nós lhes colocamos é o problema dos salários, do direito às férias, à proteção social, à condição de trabalhador por conta de outrem, que é o que de facto são. Estão a ser registados como empresários que não são, trabalhadores por conta própria, como a própria Comissão Europeia indica, que não são, Sr. Ministro, são trabalhadores. E nesse contexto, há de facto uma visão de dumping social, e os juízes poderão dizer, como o Sartre dizia, que o inferno são os outros, mas o que é certo é que realmente na União Europeia esta situação de mercado interno a baixar a fasquia com essa liberalização e desregulação dos mercados coloca uma situação de pressão sobre os trabalhadores. Olhe, os trabalhadores da Ryanair que o digam em Portugal, que vão para a luta até para os tribunais e depois ganham, porque a lei portuguesa implica, de facto, um conjunto de direitos que têm que ser protegidos em relação, por exemplo, à proteção da maternidade e paternidade, que, no contexto europeu, não estão a ser salvaguardados muito, desde logo porque, de um país para o outro, depois há regras e há direitos que não são reconhecidos nos mesmos termos. E, portanto, há aqui uma visão de opções políticas que se coloca relativamente ao debate em torno do chamado pilar dos direitos sociais, que nós apontamos e que questionamos ao Sr. Ministro se é, de facto, a resposta que consideram justa e adequada àquilo que é a exploração e às situações e aos problemas dos trabalhadores. Até aquela coisa do pleno emprego, do tratado, que já quase ninguém se lembra. Muito obrigado.
Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. E muito obrigado às questões colocadas pela Sra. e os Srs. Deputados. O Sr. Deputado Carlos Brás pede informação sobre o processo de ratificações. Neste momento, 19 em 27 países concluíram todos os passos relativos à ratificação nacional da decisão sobre recursos próprios e comunicaram-no formalmente ao Conselho. O que quer dizer que faltam oito. Desses oito, os casos que neste momento parecem mais problemáticos são os seguintes. No caso da Polónia, houve uma divergência interna ao governo, mas ela é superada na medida em que no Parlamento o Partido da Família Socialista apoiará a proposta do Governo e assim garantindo a maioria de votos necessária para a ratificação. No que diz respeito à Áustria, há um problema de atraso, mas não um problema substantivo e, portanto, esperamos que o Parlamento austríaco conclua o processo de ratificação logo que possível. Em relação à Finlândia, houve uma decisão, porventura inesperada, da Comissão Constitucional do Parlamento Finlandês, obrigando à aprovação por dois terços, por maioria dois terços, o que implica uma negociação entre o Governo e um dos partidos da oposição para garantir esses dois terços. Como na oposição finlandesa há governos pró-europeístas, esperamos que essa questão seja resolvida em tempo útil. Na Hungria, a proposta de ratificação já foi aprovada pelo Governo e encontra-se neste momento no Parlamento, e o mesmo acontece nos Países Baixos. E, portanto, a nossa preocupação tem sido acompanhar as fases finais de ratificação nestes países, de forma que aquilo que pretendemos, que é o processo de ratificação seja concluído durante esta primavera, possa realizar-se. Os planos de recuperação e resiliência nacionais não precisam da conclusão deste processo para serem analisados e aprovados. Foram entregues até agora 13 e nós mantemos o nosso objetivo de fazermos as primeiras aprovações ainda durante a nossa presidência. É um objetivo muito difícil, mas não é impossível. E, naturalmente, quanto mais avançarmos no processo de aprovação dos planos nacionais de recuperação e resiliência, maior pressão colocamos nos países que não têm, pelas razões que, aliás, o Sr. Deputado já referiu, não têm revelado grande pressa em concluir a sua ratificação nacional. Agora, mais uma vez, Há aqui uma questão de credibilidade, porque os países não podem comprometer-se com uma negociação que foi muito difícil, demorou mais de 4 noites e 5 dias em julho, de que resultou um compromisso em que todos se reviram e depois não cumprirem a sua parte desse compromisso comum. A questão do relacionamento com a Rússia é uma questão muito delicada, seja no âmbito da União Europeia, seja no âmbito da NATO. Certamente será uma questão presente na próxima Cimeira da NATO, que já está marcada para 14 de junho. E é uma questão que os líderes europeus têm procurado analisar e certamente será objeto de discussão entre os líderes europeus num dos próximos conselhos europeus. No ponto em que está, nós precisamos urgentemente de alguma contenção. Precisamos de manter um canal político aberto com a Rússia, ao mesmo tempo que precisamos de continuar a ser firmes, segundo as 5 linhas que orientam a nossa relação com a Rússia e que nós aprovamos em devido tempo no Conselho de Negócios Estrangeiros, a saber, sermos intransigentes na defesa dos nossos próprios interesses e na condenação de ações que são ilegais tomadas pela Federação Russa, designadamente a anexação da Crimeia, sermos favoráveis a que se desenvolva o chamado processo de Minsk, que permitirá algum avanço na questão específica da integridade territorial e da soberania da Ucrânia e na solução, na estabilização da situação que se vive na região do Donbass, sermos proativos no trabalho com a vizinhança leste, isto é, com os 6 países que são vizinhos da União Europeia e também da Federação Russa e que são parceiros da União Europeia, a Arménia, o Azerbaijão, a Geórgia, a Ucrânia, a Bielorrússia e a Moldova, e, ao mesmo tempo, ter canais de interlocução com a Rússia, designadamente em áreas que são do interesse comum, designadamente as que dizem respeito ao controlo do armamento e à não proliferação. Desse ponto de vista, a posição assumida pela nova administração Biden e o facto de o presidente Putin ter participado na Cimeira da Terra organizada pela administração Biden e estar a ser tentada uma reunião a mais alto nível entre os 2 países, parecem-nos ser sinais positivos, mas nós precisamos que a Rússia compreenda que a União Europeia não é sua inimiga, também não é sua adversária, mas que as relações com a União Europeia têm que ser relações de respeito mútuo e a forma como o alto representante foi tratado em Moscovo, a forma como a Rússia se permitiu sancionar o presidente do Parlamento Europeu e uma das vice-presidentes da Comissão Europeia são absolutamente inaceitáveis. Em relação às questões colocadas pelo Sr. Deputado Duarte Marques, os documentos do Programa do Plano Nacional de Recuperação e Resiliência são públicos, em todas as suas componentes, na componente política principal e em todas as suas componentes técnicas. Quanto à alusão que fez ao Orçamento de 2016, eu de 2016 lembro-me aquela participação do Partido Popular Europeu, liderado pelo Sr. Manfred Weber, que depois o PSD queria que fosse Presidente da Comissão Europeia, aquela participação do Partido Popular Europeu com a participação ativa de alguns eurodeputados portugueses a tentar que Portugal fosse sancionado por incumprimentos que se verificasse em relação à outra questão que coloca. Ela está resolvida, está esclarecida há muito tempo e eu só lamento a existência desses truques que se trata de truques, porque eles constituem um precedente que nós devíamos a todo custo evitar. Nós devíamos a todo custo evitar fazer das presidências portuguesas da União Europeia, qualquer que seja o governo, motivo de política interna, manipulando Bruxelas para esse efeito. Não se fez isso em 1992, era o governo liderado pelo professor Cavaco Silva, não se fez isso em 2000, era o governo liderado pelo engenheiro Guterres, não se fez isso em 2007, está-se a fazer em 2021 e é muito triste que isso aconteça. Espero que isso não tenha consequências para as presidências futuras. Em relação às questões colocadas
Sr. Deputado, é hábito aqui que cada um intervém no seu tempo, diz o que tem a dizer. Pronto,
por favor, senhor. Em relação à questão colocada pela Sra. Deputada Fabíola Cardoso, eu compreendo as suas preocupações, que são as minhas, mas queria dizer duas coisas. Em primeiro lugar, se há bloco que tenha agido em favor de uma distribuição minimamente aberta de vacinas pelo mundo, é a União Europeia. Como a Sra. Deputada sabe, também ou melhor que eu, quando se compara os chamados ritmos de vacinação entre a União Europeia, o Reino Unido ou os Estados Unidos, de forma a dizer que a União Europeia está muito atrasada ou que a estratégia europeia é um enorme falhanço, esquecendo-se que, ao contrário dos Estados Unidos e do Reino Unido, a União Europeia exporta vacinas para todo o mundo e, portanto, exporta vacinas em quantidade que é muito próxima da quantidade que usa internamente. Quando se faz essa comparação sem ter em conta este facto, é-se muito injusto. Se há bloco que participa, quer enquanto financiador, quer enquanto doador, quer enquanto produtor e exportador de vacinas, na preocupação de a vacinação ser geral, esse bloco chama-se União Europeia. E depois, independentemente de toda a discussão que se pudesse ter sobre a propriedade intelectual, o facto é que o que está a impedir a aceleração da produção internacional são as próprias capacidades produtivas e não propriamente a existência de direitos de propriedade intelectual que estejam demasiado restritos. Em relação a, eu percebo as questões colocadas pelo Sr. Deputado Bruno Dias, mais uma vez, e não me interprete mal quando eu digo que os direitos sociais são de natureza programática, usando uma distinção habitual na teoria dos direitos humanos. Não quero ignorar que há direitos dos trabalhadores que são garantias e liberdades. A liberdade sindical é uma liberdade, portanto é proibido proibir a organização de sindicatos. Aliás, há uma discussão antiga em Portugal que está felizmente superada a esse propósito. É não só proibido proibir sindicatos, como é proibido proibir a pluralidade da representação sindical. É proibido o lockout. Essas são formas de garantias associadas a pessoas ou organizações que estão no capítulo dos direitos fundamentais. Isso não quer dizer, insisto, menorizar o direito à habitação, o direito ao emprego, o direito à educação. Mas, como todos nós compreendemos, esses direitos são de natureza programática, mas existirem esses direitos e existir essa sua natureza programática é uma condição essencial para a sua realização. Não conheço de nenhum programa feito em qualquer país de promoção da habitação social sem a prévia luta por inscrever o direito à habitação como direito e depois por forçar os Estados ou apoiar os governos a realizar esses Estados ou a ter condições para realizar esses governos. Os direitos, o pilar europeu dos direitos sociais não é o catálogo de todas as garantias inscritas nas constituições dos Estados-membros ou no Tratado de Lisboa, na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, que desde o Tratado de Lisboa tem uma natureza jurídica vinculativa própria, com a estranha opt-out, o estranho opt-out de países então membros da União Europeia, mas para todos os outros tem essa natureza vinculativa. Portanto, o Pilar Europeu dos Direitos Sociais não se destina, não quer reproduzir todo esse catálogo, quer avançar e quer avançar nesses vários domínios em que hoje nós devemos progredir para respeitar as nossas próprias Constituições, para respeitar a Carta Europeia dos Direitos Fundamentais e a Carta dos Direitos Sociais. Por exemplo, no que diz respeito ao enfrentamento de questões sociais novas com que nós hoje nos confrontamos, como a dimensão dos sem-abrigo na Europa, ou de trazer para o centro das nossas preocupações direitos de grupos que durante bastante tempo foram marginais até em relação ao mainstream, às correntes hegemónicas das organizações, fossem elas civis, empresariais ou sindicais. Falo, por exemplo, dos direitos das pessoas portadoras de uma qualquer deficiência. É esse avanço que se procura fazer agora. É um avanço, como o Sr. Deputado bem disse, inscrito num processo histórico. Não vejo que este avanço signifique retrocesso por nenhum critério que consigo imaginar. Muito obrigado.
A sua intervenção, concluímos a segunda ronda e passaremos de imediato à terceira, cabendo agora cada grupo parlamentar até 2 minutos e o Sr. Ministro responderá no final em conjunto. Dou assim a palavra em primeiro lugar ao Sr. Deputado Paulo Pisco, do Grupo Parlamentar do PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro e permita-me que comece por felicitar o Governo e a Presidência Portuguesa da União Europeia por inscrever precisamente a dimensão social como um dos seus pontos altos no âmbito deste semestre. Eu acho que isso é da maior importância, ainda por cima com todas as explicações que o Sr. Ministro aqui trouxe, porque o pilar social europeu e a dimensão social europeia é, de facto, a marca identitária da União Europeia e nem sempre tem sido fácil avançar neste processo, nesta dimensão social. E, aliás, eu acho estranho que os partidos à nossa esquerda, o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista, muito particularmente, procurem desvalorizar, dizendo coisas como tratar-se de um pilar de papel, no caso do Bloco de Esquerda, ou do engodo de peixe-lanterna da parte do Partido Comunista, quando deveriam estar satisfeitos por, precisamente, o Governo e a Presidência Portuguesa dar este impulso a esta dimensão social. Ainda por mais porque se trata, como o Sr. Ministro aqui referiu, de dar a profundidade e dimensão ao plano de ação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais com base no método de coordenação aberta e fez aqui a evocação também da Estratégia de Lisboa e, como todos nós estamos bem recordados, o método de coordenação aberta permite que os objetivos e as metas que são estabelecidas possam ir sendo monitorizadas de forma a que essas metas e esses objetivos possam ser alcançados. Portanto, é um esforço coletivo que a União Europeia vai fazer de forma a que estes objetivos de dimensão social para dar força àquilo que distingue até a União Europeia dos outros blocos em termos regionais possa atingir os seus objetivos e criar essa justiça redistributiva no âmbito da União Europeia. E depois há uma outra dimensão que tem a ver com a própria imagem, como quando a implementação da Estratégia de Lisboa, todos nós vimos como isso foi também benéfico para o nosso país, enquanto país que estruturou e implementou a Estratégia de Lisboa. Portanto, Sr. Ministro, neste contexto, as perguntas que eu tinha para lhe colocar são as seguintes. Este plano de ação que agora está a ser implementado e que a União Europeia e que a Presidência Portuguesa pretende dar reforço, tirou alguns ensinamentos da implementação da Estratégia de Lisboa. Todos nós sabemos que nem tudo correu bem, mas foi muito importante que este método tenha sido implementado. Como é que antevê esta implementação pelos Estados-membros da União Europeia, porque há sempre assimetrias na forma como estes objetivos são implementados. E, finalmente, uma outra questão de outra natureza, que tem a ver com o passe digital verde. E o que perguntava era, enquanto não for aprovado definitivamente este passe digital verde, é previsível que possa haver uma implementação à la carte de regras dos Estados-membros, como aconteceu a propósito do encerramento das fronteiras e a abertura. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente e um cumprimento especial ao Sr. Ministro, agradecendo desde já todos os esclarecimentos que foram prestados ao longo desta audição. E dizer, Sr. Ministro, vou voltar, de certa forma, a um tema que já foi aqui muito falado, mas que eu julgo que nunca é demais, sobretudo porque há clarificações que eu acho que ainda são necessárias. E começo por falar precisamente da questão do Pilar Europeu dos Direitos Sociais, já que ao longo desta audição, como referi, muito, muito falado, e o PSD já teve a oportunidade em várias ocasiões de saudar o Governo pelo facto de ter escolhido como uma das prioridades para a presidência portuguesa do Conselho da União, ter escolhido precisamente esta matéria, o Pilar Europeu dos Direitos Sociais, e a realização da Cimeira Social. E sendo este o ponto, de certa forma, o ponto alto da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia, eu julgo que nós precisamos de saber mais e perceber mais, porque o Pilar Europeu dos Direitos Sociais e a Cimeira que vai realizar-se vai daí resultar uma declaração. Ora, nós precisamos de perceber que, se há por parte da presidência portuguesa um empenho em que saia daqui algo mais concreto, em que saia daqui um compromisso com datas para que este pilar europeu dos direitos sociais não seja, como aqui também já foi dito, mais do mesmo. É preciso passarmos à ação, é preciso implementar e, portanto, gostaríamos de perceber da parte da presidência portuguesa se há esse empenho. Por outro lado, falar-lhe da questão da pobreza. A pobreza, que foi aqui também já falado, mas pouco falado, a pobreza é preocupante e, sobretudo, nesta fase de pandemia, esta questão dos direitos sociais impõe-se mais, combater a pobreza impõe-se mais. E, portanto, também precisamos de perceber se isso é um aspecto que está na agenda e, precisamente, nesta Cimeira Social será uma matéria que será também abordada. Sr. Presidente, mesmo para terminar, dizer, Sr. Ministro, nós ouvimos hoje a notícia que da declaração, do rascunho da declaração da Cimeira Social sairá que com o decorrer, com a recuperação, passaremos para mais emprego e melhor emprego e não tanto para a manutenção de emprego, mas chamar a atenção. A manutenção de emprego impõe-se e não podemos deixar de ter a manutenção do emprego como uma prioridade. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Fabíola Cardoso.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria de insistir na questão das vacinas, porque, apesar de concordar com aquilo que o Sr. Ministro disse relativamente ao papel de relevo da União na exportação de vacinas, no financiamento de países terceiros, nas contribuições para os mecanismos como, por exemplo, a COVAX, isso não impede que a União, que pagou a investigação que levou à produção da vacina, agora não é efetivamente dona daquilo que foi produzido. Ou seja, na prática, por muitas vacinas que nós dessemos, nem era preciso vender ou exportar, era mesmo que dessemos, isso não resolvia o problema, porque não há capacidade de produção na Europa para resolver esse problema. Até aí eu concordo. O que eu não concordo é que depois não se faça nada em relação a isso. Ou seja, há esse problema na Europa. Conceitos como produção descentralizada, como circuitos curtos, como soberania estratégica, têm que ser aplicados também à vacinação e nesses países. Para resolver isso é necessário libertar os direitos de propriedade individual para que esses países possam eles próprios produzir. Neste momento a Índia, já que falávamos da Índia, é o maior produtor mundial de vacinas e, no entanto, não consegue vender, não consegue vacinar a sua própria população. Em parte devido, por exemplo, à pressão de países europeus, como por exemplo o Reino Unido, que estão a exigir que as vacinas são produzidas na Índia sejam exportadas, porque eles têm contratos com a empresa que está na Índia a produzir as vacinas. É a lógica de mercado que é incapaz de vacinar o mundo. A ciência foi capaz de produzir a vacina. Se não conseguirmos inverter esta lógica de mercado, teremos uma Europa vacinada, rodeada de um mundo onde a Covid desenvolverá mutações que só continuarão a pôr em risco a própria Europa. Para inverter isto, é necessário enfrentar esta lógica de lucro e levantar os direitos de propriedade industrial sobre as vacinas e outros medicamentos Covid.
Senhora Deputada, e finalmente, para encerrar a terceira ronda, dou a palavra ao Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Ministro afirmou há pouco que o essencial dos problemas na vacinação das populações por todo o mundo, o essencial desses problemas não está na propriedade intelectual. Nós não dizemos que é o único problema, mas afirmamos claramente que é um problema muito sério. O problema de facto de estarmos perante tecnologia de investigação que foi financiada por dinheiros públicos, que foi financiada a investigação, o desenvolvimento, os contratos com pagamentos adiantados, antecipados, e de facto há uma situação que na Índia e não só está a criar enormes dificuldades. Nós não temos que escolher entre afirmar que este é o único problema de toda esta discussão ou afirmar que este não é um problema de todo e que não existe. Negar este problema não ajuda a encontrar as soluções necessárias, Sr. Ministro. E, portanto, quando as próprias Nações Unidas levantam o problema precisamente das patentes e do levantamento de patentes e da questão que deve ser tratada num contexto multilateral e num contexto não de blocos regionais ou de blocos político-económicos, mas de facto num contexto global, porque é de um problema global que se trata, esta questão que vai vitimando e vai ceifando vidas por todo o planeta não tem soluções melhores pelo facto de ignorarmos este problema concreto. Mesmo que a capacidade industrial não seja totalmente suficiente, há muita capacidade disponível que não é mobilizada e que não é ativada por razões precisamente de patentes fechadas e de negócio com os milhões que estão em jogo. E mesmo a terminar, pergunto-lhe que abordagem é que está colocada não apenas na disponibilização de mecanismos de proteção civil, de solidariedade em géneros, digamos assim, mas também nesse aspecto da parte da União Europeia e da parte da presidência portuguesa no contacto com a Índia e nomeadamente na conferência que se realizará também no sábado por videoconferência, assinalando-se esta situação do ponto de vista histórico também significativo, que é o aniversário, os 60 anos da libertação de Goa, da Mão e Dio, do colonialismo português e daquilo que significou também um passo diferente na relação entre estes países, que o 25 de Abril, aí sim, veio propiciar. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Cabe então agora ao Sr. Ministro dar os últimos esclarecimentos a este conjunto de questões, dispondo para o efeito de 8 minutos.
Muito obrigado, Sra. Presidente. O Sr. Deputado Paulo Pisco pergunta se a estratégia de Lisboa e as lições retiradas da estratégia de Lisboa contaram para este processo. Sim, desde logo a aproximação ao que então se chamou o método de coordenação aberta. E com o que ele permite, que são metas e a monitorização do cumprimento dessas metas. É muito importante, se me permitem insistir, dois elementos. O primeiro é a revisão a meio do percurso do plano de ação, portanto deve ser revisto em 2025, e o segundo é o tal tableau de bord, o scoreboard, portanto um quadro de monitorização do cumprimento das metas por parte dos Estados-membros, que não só existe, vai ser revisto através dos indicadores que a Comissão propõe, como também será muito provavelmente objeto de propostas de indicadores sociais a serem tidos em conta, apresentadas pelos parceiros sociais na conferência, como será integrado num semestre europeu, isto é, nós reconheceremos que para a análise da coordenação das políticas económicas e do seu cumprimento com as nossas obrigações comuns, designadamente em matéria de disciplina financeira, também contarão indicadores como a nossa taxa de emprego, a nossa taxa de qualificação, a nossa taxa de formação profissional ao longo da vida, etc. Em relação à questão específica que coloca sobre as viagens e os mecanismos em que estamos a trabalhar. Estamos a trabalhar, de nossa responsabilidade, da Presidência do Conselho, em dois. O primeiro é na implementação, primeiro na aprovação e operacionalização do chamado Certificado Verde Digital, isto é, do documento que será reconhecido por todos os Estados-membros e que dirá, em relação a pessoas que estejam numa destas três condições, terem sido vacinadas, terem ficado imunizadas por terem contraído, entretanto, a doença ou terem teste negativo realizado num certo período de tempo, que essas pessoas podem circular livremente no espaço europeu e no espaço Schengen. Esse é o primeiro instrumento. Nós tivemos ontem o primeiro trílogo, portanto, entre Conselho, Comissão e Parlamento Europeu. Um novo trílogo está marcado para o dia 11. Ontem foi a apresentação das posições negociais por parte das três instituições, designadamente por parte do Parlamento Europeu, que, como aliás é próprio da dinâmica destas coisas, quer ir mais longe no certificado verde digital. Temos marcado outro trílogo para a próxima semana, 11 de maio, 11 de maio, sim, para a semana, aliás, 2 a 8, porque o nosso objetivo é ter o certificado aprovado antes de se iniciar a época do verão, a estação estival. O segundo instrumento é a revisão da recomendação do Conselho sobre viagens de fora da União Europeia. A Comissão apresentou, em concertação com a Presidência do Conselho, apresentou ontem a sua proposta de revisão dessa recomendação, que significa basicamente duas coisas: aceitar que as pessoas provenientes de países fora do espaço Schengen, que já tenham completado o seu processo de vacinação, possam entrar livremente no espaço europeu sem serem sujeitos às medidas de quarentena. Isso é especialmente importante para os fluxos que venham de países como o Reino Unido, o Canadá, os Estados Unidos e tantos outros. E segundo, permitir também o levantamento da obrigação de quarentena para passageiros provenientes de outros países terceiros que, não estando vacinados, provenham, contudo, de países em que o número de casos, de novos casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias, seja inferior a um certo limiar. A União Europeia propõe o limiar de 100 casos por 100 mil habitantes, assim quadruplicando o atual limite, que é apenas de 25 por 100 mil nos últimos 14 dias. Esta proposta é uma proposta, é uma recomendação do Conselho, portanto não exige negociação com o Parlamento Europeu, e ela está a ser discutida agora, ou foi discutida esta tarde, ao nível técnico, no grupo conhecido pela sigla IPCR, e será amanhã discutido ao nível político pelos representantes permanentes na reunião do Correper. Não é previsível que se chegue a acordo já amanhã, mas é previsível que se chegue a acordo ainda durante este mês de maio. Estes desenvolvimentos são muito importantes e não é apenas por uma questão de turismo. Aliás, um deputado eleito pelo Círculo da Europa, é especialmente saboroso saber, e logo da boca de um deputado eleito pelo Círculo de Fora da Europa, que um dos objetivos essenciais é facilitar a circulação de pessoas provenientes das comunidades portuguesas ou outras comunidades europeias espalhadas por esse mundo, porque essas pessoas têm tanto direito ou mais que os turistas, cumpridas as condições sanitárias, para, por exemplo, vir visitar as suas famílias ou vir passar férias nas suas localidades de origem ou vir tratar dos seus negócios ou das suas propriedades ou dos seus interesses no seu país de origem. Agradeço também os cumprimentos da Sra. Deputada Clara Marques Mendes e insisto, o compromisso aqui é um compromisso concreto do ponto de vista das metas. O que nós dizemos é que o nosso compromisso é até 2030 reduzir a taxa de abandono precoce da escola sem qualificação nem empregabilidade, a chamada taxa dos nem-nem, nem escolarizados nem empregados, dos atuais 12,6% para 9%. O nosso objetivo é reduzir, pelo menos em metade, o gap, o hiato que há em termos de empregabilidade atualmente entre homens e mulheres na União Europeia, que é de 12 pontos percentuais, ou aumentar dos atuais 73% para 78% a taxa de emprego na União Europeia para as pessoas em idade ativa, ou atingir pelo menos 4/5 de todos os adultos com competências digitais básicas. E outros indicadores podem ser apresentados que funcionam aqui como metas, quer dizer, compromisso de resultado. E o mesmo vale para as datas. Nós funcionamos com duas datas fundamentais, 2030, o fim do ciclo, e 2025 para a revisão a médio prazo, a meio percurso. A questão da pobreza é essencial e, por isso, ela é autonomizada como um terceiro grande objetivo, devendo termos todos noção, que temos, que o conceito de pobreza com que trabalhamos na União Europeia é muito diferente do conceito de pobreza com que trabalha o Banco Mundial. Portanto, nós não estamos a falar de pobres no sentido do Banco Mundial, pessoas, por exemplo, com menos de $1 de rendimento por dia. Estamos a falar do grupo de pessoas que nos nossos países têm rendimentos inferiores a 40% da mediana de rendimentos nesses países. É por isso que há, nos números que eu conhecia, não garanto que estejam atualizados, mas não devem estar muito longe disso, há 10% de pobres nesse sentido num país do espaço económico europeu, como a Noruega, e evidentemente isso não quer dizer que haja que 1 em cada 10 de noruegueses sejam pobres no sentido do Banco Mundial. Aliás, temos distinguido o que é a taxa de pobreza relativa, esta que eu defini, do que é depois a taxa de privação material extrema. De qualquer modo, a percentagem atualmente hoje existente ao nível europeu, 21% dos europeus têm rendimentos inferiores a 40% da mediana do rendimento do seu país, é insustentável. E, portanto, nós devemos ter todos o compromisso de reduzir essa taxa, até porque a lógica das coisas, um raciocínio dedutivo, deve levar-nos a pensar que a evolução positiva que tinha havido ao nível europeu e muito significativa em vários Estados-membros, entre os quais Portugal, até 2019, deve ter tido um retrocesso, claro, ao longo de 2020, por causa das consequências sociais da pandemia. Eu percebo... peço desculpa, que eu estava a contar com... Eu estava a fazer uma conta errada.
A sua tolerância ainda não atingiu o somatório das tolerâncias.
Bom,
mas peço que conclua.
Sim, certamente. Eu percebo a questão colocada quer pela Sra. Deputada Fabíola Cardoso, quer pelo Sr. Deputado Bruno Dias, e os Srs. Deputados compreenderão que eu distinga aquilo que é uma preocupação que partilhamos daquilo que é uma diferença de concepção acerca das virtualidades de uma economia de mercado. O ponto de equilíbrio que nós temos procurado seguir na União Europeia é o ponto de equilíbrio entre a necessidade de garantir a máxima difusão possível das vacinas e a necessidade de garantir a maior rapidez possível na produção das vacinas e no ajustamento das vacinas a novas variantes. E, portanto, a questão não é de liquidar o sistema de produção e de inovação e de tecnologia ele associado que permitiu produzir num tempo recorde estas vacinas para permitir que Estados disponham de licenças ilimitadas para produzi-las. A questão é encontrar um ponto de equilíbrio entre estes dois interesses que, do meu ponto de vista, são ambos legítimos. Finalmente, em relação à questão colocada pelo Sr. Deputado Bruno Dias sobre a relação com a Índia, nós estamos, em primeiro lugar, a apoiar a Índia através do Mecanismo Europeu de Proteção Civil na resposta à pandemia, visto que a situação na Índia agravou-se bastante. E nós decidimos com as autoridades indianas que mantínhamos a reunião de líderes, que será, portanto, por videoconferência, o Primeiro-Ministro indiano participará por videoconferência, e adiávamos a cimeira bilateral para ela poder fazer-se quando as condições de realização presencial o permitirem. Obrigado.
Obrigado, Sr. Ministro. Com esta sua intervenção concluímos esta audição, que me parece bastante útil e proveitosa. Agradeço os esclarecimentos que nos trouxe, assim como as questões que os senhores deputados formularam. E resta-me desejar-lhe o maior sucesso para a cimeira do fim de semana. Estou certo que ela será, como sucedeu em presidências anteriores, um marco que ficará seguramente registado nos anais da União Europeia.
Muito obrigado.
Muito obrigado. Dou então por encerrado. Faremos um pequeno interregno de 5 minutos e retomamos os nossos trabalhos imediatamente a seguir.
Augusto, eu gostava só de uma palavrinha.